Em sobre a contribuição do dízimo ou a doação livre que temos, dar e receber e retribuir faz parte do circuito da reciprocidade. Doar resulta em reciprocidade, de uma das grandes maravilhas, pois doando também recebemos. Há quem dá generosamente e sua riqueza aumenta ainda mais, e há quem acumula injustamente e acaba na miséria, não é mesmo? Segundo aqui as escrituras, doar requer desprendimento, sacrifício. Há mais felicidade em dar do que receber. Também está na Bíblia. E o dizimista tem um verdadeiro ardor missionário e sabe vivenciar a harmonia das relações com seus irmãos pela partilha e comunhão. Um convite fica aqui para todos os dizimistas que são fiéis. Convidar também outros amigos, outras pessoas, para ser dizimista, para fazer essa experiência que você vivencia todos os meses. E estamos aí no finalzinho do nosso programa, com a bênção, com a graça de Deus, a Neuza fazendo o término aí, que vocês ficam na paz dele e seguem os planos dele também.
Sim, você pode ter seus planos, mas caso mude, né? Pode ser os planos de Deus que estão aí, né? Então não vamos reclamar. Você que ainda não é dizimista, ainda há tempo. Que tal, hein? Fazer essa experiência. Esse ano ainda? Quem sabe? Né? Mas fiquem com Deus. Foi mais um dia que Deus nos deu. A sua graça, né? A sua fidelidade nas suas promessas. Que coisa boa. Fiquem na paz do Senhor.
Amém.
Tenha um feliz Natal, né? Nós já vamos chegando. Então, na próxima quinta-feira, que nós, o nosso programa aqui, então já é o dia do Natal.
Que a gente possa permitir Jesus nascer nos nossos corações.
Amém.
Dezoito horas em Muriaé. Rádio Muriaé. Momento do Ângelus.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Propizia sia al mio penar, se per te impedo mi vien la calma. Eterno affetto ti saprò amar, ti saprò amar. La tua speranza mi informi il cuore, la vil possanza del mal cadrà. Per te il gran Dio ciela il mio grido, del Padre mio cerco pietà. Ave Maria.
Você está em sintonia com a Rádio Muriaé, ZYN 234, operando em frequência modulada 99.5 MHz, transmitindo de Muriaé, Minas Gerais, pela internet radiomuriae.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. A Rádio Muriaé apresenta Programa Esporte Total, a reunião dos craques da bola da 99.5 FM. Informação, debate e a sua participação. Esporte Total, você por dentro de tudo que rola no mundo esportivo.
Muito boa noite para você que está ligado aqui na Rádio Muriaé. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Total na sua 99.5 FM.
Olha a Rádio Muriaé aí, gente!
Hoje é quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025 e agora são exatamente 18 horas e mais 6 minutos. Eu sou o Silvério Machado e até às 7 horas da noite tenho o prazer e a honra de falar no seu rádio. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E por aqui estamos mais uma vez para falarmos de esporte, para falarmos de futebol e para repercutir a grande final, né? O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Vasco da Gama e Corinthians, 0-0 o placar. Bom resultado pro Vasco, boa atuação do Vasco, né? Merecia até vencer para muitos. Queria depois saber a opinião do Rogério, porque muitos consideram que o Vasco mereceu até a vitória ontem lá na Neoquímica Arena. O Vasco tá vivo, muito vivo, para decidir no domingo em casa, no Maracanã. Ingressos esgotados, portanto, vamos falar bastante dessa decisão da Copa do Brasil, análise do jogo de ontem, a projeção do jogo de domingo, né? Qual deve ser a postura aí de Vasco e também do Corinthians. Vamos continuar analisando aí a repercussão da derrota do Flamengo nos pênaltis pro PSG. Ontem, né? Já tivemos aqui no Esporte Total essa oportunidade, mas hoje já com sonora também, né? Entrevista do Felipe Luiz falando após a partida de ontem lá em Doha, no Catar. Vamos falar também do Botafogo, hein? O Botafogo está sem treinador novamente. Ontem, no finalzinho do programa, a gente já trouxe a informação que o David Ancelotti, a tendência era de saída, e agora confirmada, ainda ontem, confirmada, novos nomes, né? Já estão aparecendo aí, o principal deles, Rafael Guanais. O Botafogo quer tirar o Guanais do Mirassol, não vai ser fácil, porque o Guanais renovou lá recentemente, mas é isso, né? Botafogo muda, vai e volta, continua a mesma história, né? O ano passado também, nessa época do ano, estava em busca de um novo treinador. Vamos falar ainda do Fluminense, que está se preparando já para a próxima temporada. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Na nossa pauta ainda vai ter Cruzeiro, vai ter Atlético e vai ter Tombense, tá? O Tombense que continua anunciando novas peças para a próxima temporada. Ao meu lado, como sempre, nos comentários, Rogério Lúcio, Pedro Luiz comandando tudo na mesa de áudio. Começo cumprimentando ele, Rogério. Muito boa noite para você. Ontem, dias decisivos, né? Para torcedores, principalmente de Flamengo e de Vasco da Gama. Torcedor do Flamengo, claro, chateado, né? Apesar de orgulhoso, mas chateado com a derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain. E o torcedor do Vasco esperançoso, hein, Rogério? Porque o Vasco deu uma boa amostra ontem no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Boa noite, Rogério.
Boa noite, Silvério Machado. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Rádio Mulher. Silvério, uma quarta-feira interessante com jogos, além de importantes, jogos que prenderam a atenção de esportistas, né? Sendo torcedor ou não do Flamengo, sendo torcedor ou não do Vasco, foram jogos que chamou muita atenção da gente.
Exatamente, né? Torcedores e secadores ontem tiveram aí um dia cheio, né? Começou a tarde, terminou só lá tarde da noite. Então é isso, né? São 6:09, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco estaremos de volta para começarmos a papear sobre todos os assuntos relativos a futebol, começando, claro, no primeiro bloco com o futebol mineiro. Fica aí que a gente volta já.
Estamos apresentando Esporte Total.
Ninguém sabe o que pode acontecer no trânsito. Daí a importância do seguro do seu veículo. Aquela corretora de seguros. Planos de cobertura em caso de colisão, incêndio, roubo, danos materiais a terceiros e muito mais. Faça uma cotação com a Aquila Corretora de Seguros. Escritório na rua Getúlio Vargas, Muriaé. Telefone 3696-2099.
Na hora daquela confraternização ou comemoração, a melhor pedida é o Chopp Ecobier. Muito mais leve, prático, gostoso e saboroso. Peça o Chopp Ecobier para suas festas. Uma equipe preparada vai até a sua casa e deixa tudo pronto para você. Ligue 3722-2435. É o Disque Chopp da Ecobier. Ecobier e cerveja outra. É com a Comercial 3C. Distribuidor oficial para toda a região.
O seu sonho é estudar um curso superior, mas precisa de tempo e flexibilidade? A Faminas trouxe a solução. Faça parte da nossa educação digital. Estude à distância ou semipresencial, com a excelência que a Faminas já é conhecida. Para saber com detalhes os cursos e formas de ingresso, acesse nosso site faminas.edu.br/educação-digital. Inscreva-se já e faça a melhor escolha para o seu futuro.
Em Muriaé e região, todo mundo já sabe, Líder é o melhor negócio em Chevrolet Zero e também em seminovos. Líder é um atendimento personalizado. Na Líder, você encontra toda a linha Onix e a Tracker. Venha fazer um test drive e aproveite para ver de perto toda a robustez e a tecnologia da S10. Líder é Chevrolet e Chevrolet é Líder. Saiba mais pelo WhatsApp 32-3696-2000. No trânsito, escolha a vida.
Esporte Total. Apresentação, Silvério Machado.
São 18 horas mais 12 minutos. Estamos de volta com o Esporte Total desta quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025. Uma semana, né? Antes do Natal, semana que vem estaremos no dia 25. Então a gente já vai desejando, né? Desde já, Feliz Natal a todos. Lembrando, a gente vai ter programa Esporte Total amanhã ainda e na segunda-feira, tá? A gente vai até segunda-feira para repercutir justamente a final da Copa do Brasil entre Vasco da Gama e também a equipe do Corinthians, né? Vasco ganhando ou perdendo, estaremos aqui na segunda para repercutir. Aí sim, depois a gente vai ter aí umas merecidas folgas, né? Férias, e a gente vai passando aí depois também a nossa programação. Mas enfim, vamos iniciar o programa de hoje. Lembrando, se você quiser participar, nosso WhatsApp sempre liberado no 98830-1140. 98830-1140. Você participa com a gente, fica à vontade para mandar sua mensagem, seja por texto ou por áudio, e ajudar a gente a construir o programa de hoje, que começa falando do Tombense.
Tombense, fundada em 1914, Tombense é raça, é tradição. Sua história traduz em suas cores, sua torcida mais pura emoção. O vermelho é cara e coragem, o branco muita paz e união. Vamos, Tombense.
Vamos, Tombense, vamos falar do Tombense. A partir de agora é assunto, é pauta aqui no Esporte Total. Afinal, o Tombense tem anunciado através das suas redes sociais, né? O Instagram oficial do clube tem anunciado aí os reforços, jogadores que ficam ou alguns jogadores que renovam e outros que chegam como justamente reforços para a próxima temporada. É, nos últimos programas, né? Ao longo da última semana, a gente veio aqui atualizando alguns jogadores. Então eu vou trazer essa atualização, tá, Rogério, pro nosso ouvinte, pro nosso torcedor, nomes que já foram divulgados aí de forma oficial pelo Tombense. Auro, lateral direito, revelado pelo São Paulo, estava no futebol do exterior. O Filipinho, que volta, né, atacante, que já passou pelo Tombense em 2024. Diego Leandro, zagueiro, que está no Tombense desde o início desse ano, mas teve uma lesão ainda na pré-temporada, sequer chegou a fazer jogos oficiais. Agora sim, já recuperado dessa lesão grave no joelho, ele está à disposição. PH, lateral esquerdo, que esteve por último no futebol do Distrito Federal, na verdade, jogou no Gama, né, também, mas ele estava no Sergipe, lá no Sergipe, e jogando a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Wesley, zagueiro, permanece, aí já são novidades, tá, Rogério? O Wesley Martin, né, o zagueiro, permanece no Tombense. Xavier, lateral esquerdo, é novidade para essa temporada. O Xavier, deixa eu até olhar aqui a ficha dele, o Xavier é garoto ainda, 21 anos de idade, ele revelado pelo Goiás, por último esteve no Aparecidense, jogando a quarta divisão também do Campeonato Brasileiro. Jogador que permanece, o Breno, zagueiro, Breno Roma, esteve no Tombense ao longo da última temporada também, permanece no Tombense. Agora eu tô na dúvida se o Breno, é isso mesmo, né? Foi esse ano, eu tava na dúvida se ele era 2024, mas 2025 acabou jogou um pouco no Campeonato Mineiro, jogou menos aí na Série C, então o Breno permanece no Tombense. Outro jogador que permanece, o atacante Jupi, que jogou mais vezes aí durante a Série C do Campeonato Brasileiro, jogador de 22 anos e que no ano passado, ano passado já quase o costume, né? Nesse ano jogou 12 partidas pelo Tombense, fez um gol, então é mais um jogador que permanece. Temos aí a permanência também do João Vitor, volante, bom jogador, né, Rogério? Depois o Rogério vai analisar. Foi titular no Campeonato Mineiro, foi titular todo o tempo, né? A gente acompanhou muito o Tombense durante o Campeonato Mineiro. João Vitor também permanecendo no Tombense. Temos também a permanência do goleiro Matheus, que para muitos foi aí o destaque do Tombense, né? O Tombense uma temporada bastante irregular, mas o Matheus um grande destaque, né? Bem seguro ali, substituiu bem o Felipe, né? O Felipe ficou durante 6 anos no Tombense e aí deixou aquele a meta e fica sempre aquela dúvida, né? Quem chegaria? Matheus foi titular o ano inteiro, permanece. O Cleiton, meio campista, também permanece. E o Jefferson Renan, atacante, também permanece. O Renan tá desde a Série C, né? De 2024, aí permaneceu em 2025, então são jogadores remanescentes. Não, Jefferson Renan, atacante, Cleiton, meio campista, Matheus, goleiro, João Vitor, volante, o Jupi, atacante, o Breno, zagueiro, Wesley, zagueiro, são todos jogadores remanescentes, além do Filipinho, que volta. E eu deixei para falar por último aqui, Rogério, talvez o grande nome, né, além do Auro, né, jogador revelado pelo São Paulo, passagens pela seleção brasileira de base. Um nome que chamou a atenção, que o Tombense também anunciou, o atacante Ronald. Ele que tem 28 anos de idade, e quem é torcedor do Botafogo, né, o Botafogo do Rio de Janeiro, vai lembrar dele, porque ele fez parte daquele elenco que foi campeão da Série B em 2021. Então, o Ronald, ele não era titular absoluto, mas era um jogador bastante acionado, fez 29 jogos naquela temporada, permaneceu até o início de 2022, aí quando o Botafogo virou SAF, começou todas aquelas movimentações, ele acabou sendo emprestado para Novo Horizontino, Água Santa, Vila Nova, voltou a Água Santa, até terminar o seu vínculo com o Botafogo e ter passagens pro Operário, CRB e novamente pelo Operário, onde esteve por último. Portanto, entre reforços e permanências, por enquanto, o elenco do Tombense dessa forma, Rogério. Vamos lá. Tem também o volante Diego, eu acabei pulando aqui o Diego, volante também foi anunciado pelo Tombense, ele que estava também no Aparecidense, né? Então, também o perfil que a gente tem falado, jogador que veio da Série D do Campeonato Brasileiro, Série D, que o Tombense jogará nessa temporada. Então, jogadores já anunciados, vamos lá. Goleiro Matheus, zagueiros Wesley, Diego Leandro, Breno Roma, lateral direito Auro, laterais esquerdos PH e Xavier, meio campistas o volante Diego, o Cleiton que é meia armador, atacantes Filipinho, Ronald, Jupi, são então, até agora, né, é o elenco do Tombense, claro, está sendo anunciado pouco a pouco, novidades vão aparecer em breve. Rogério, já dá para tirar algo a mais do que a gente já comentou anteriormente desse elenco do Tombense? Alguma novidade positiva? O que é que dá para afirmar dos nomes até agora anunciados?
Você falou a situação do Ronald aí, né? Tempos tenebrosos do Botafogo, né?
Vacas magras, né? Mas ele foi bem, né? O torcedor tem um bom... Lembra com carinho, pelo menos, porque foi um time que foi vitorioso numa Série B, mas foi vitorioso, né?
Em relação aí, o atacante, acho que o Jupi é mais centroavante, né, Silvério?
Ele é mais centralizado, dele. Sim.
Então, assim, ele tem o Filipinho, que a Série D e tal, é um bom jogador, é um bom nome, pelo menos no início foi. O Jefferson Renan é aquela eterna promessa, né?
Oscila muito, né? Tem jogos que ele vai muito bem e outros ele
aí você coloca ele entra no final e fala assim, cara, esse cara poderia começar jogando, ser titular, e põe titular, não consegue resolver, né? E o Ronald, que é um jogador aí até um patamar de Série B, né? Mas a gente vai precisar ver a montagem, né, Silvério? É muito incipiente. Até o treinador, ele quando é que ele...
O Cristóvão, a última vez dele foi em 2023, né?
Quando ele que ele começa a trabalhar?
Já... Não, ele já começou. Né? Porque o Tombense apresentou primeiro e depois ele chegou, acho que com 15 dias de pré-temporada, mas ele já tá já no comando.
A gente também não sabe que Cristóvão é esse, né? Eu lembro dos tempos áureos dele, era um técnico muito promissor. Passou pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Vasco.
Corinthians, né?
Então, assim, esse é o cara. Eu já vi ele no Campeonato Brasileiro com o Fluminense me assombrar, me assustar por boas atuações. Então, a gente não sabe que Tombense vem esse, né? Ideias eu acho que ele tem, né, Silveira? Agora, vamos ver a prática.
Vamos ver, porque o Tombense, ele cai, né, nesse patamar pra Série D. Eu acho que até tem bons nomes, assim, a manutenção do Matheus, acho que é uma boa notícia, né? Um goleiro que foi muito seguro durante toda a temporada, apesar do desempenho ruim do Tombense, principalmente na Série C. João Vitor, eu acho um bom volante, né? Canhotinho, tem boa saída de bola, é forte, né, fisicamente. O futebol moderno acaba pedindo, né, jogador que tem aí uma boa complexão física. Eu acho que o Ronald é muito bom jogador para esse nível, né? Um jogador que tava jogando Série B, basicamente, né, nos últimos anos. Rogério, até quando eu citei, foi ontem de ontem, né? Eu citei até fora do ar. O Ronald, pelo menos, acabou de anunciar. Você lembrou ele no Vila Nova, eu nem lembrava ele no Vila Nova de Goiás, mas estava no Operário também, jogando Série B, experiência no Botafogo, né? Então, assim, eu acho que é um bom nome, né? Nesse nível aí, Campeonato Mineiro, pensando em Série D. Tem jogadores aí, vamos ver a zaga, né? Porque o Wesley permanece. O Wesley, quando ele surgiu, eu achava ele muito promissor, mas acabou não acontecendo, né? Ele foi lá pro Porto B. Ficou uma temporada, voltou o Tombense, acho que teve lesão também, não teve sequência. Filipinho, a gente fica com aquela ideia, a imagem do Filipinho muito bem no Mineiro do ano passado, em 2024, mas depois disso também não teve muita coisa que ele mostrou, porque ele saiu e ficou machucado, não jogou em 2025. Enfim, né, o Tombense em preparação, inclusive fez um amistoso no sábado, lá no Almeidão, e venceu o Porto Vitória do Espírito Santo por 2-1. O Jupi fez um gol, abriu o placar, o Porto Vitória empatou e o Breno Roma, zagueiro, fez o gol da vitória do Tombense. Portanto, amistoso, a gente sempre fala, né? Jogo, treino, amistoso, pra temporada não dá pra se fiar ao resultado, enfim, sem analisar, a gente não viu o jogo, né? Então não tem nem como a gente analisar muito, mas é o Tombense em preparação, né? Enfrentou o Porto Vitória e é comandado pelo João Bussi, né? O Bussi que passou aqui pelo Tombense comandando o time na Série B em 2023, Rogério.
E na sua explanação aí, a gente, até então, eu não sei se você achou, eu não achei jogadores de meio campo ofensivos, né, Silvério?
Só por enquanto, só o Cleiton, né? O Cleiton que já tava no elenco e que, sinceramente...
Então, assim, a gente vai... Talvez esteja aí um meio campo pouco criativo. Jogador do Tom Bess teve dificuldade nos outros anos. Chegou a trazer até o Ingro na reta final aí. Acho que não funcionou também. Então, assim, acho que é uma... Tá certo que você tem dificuldade em 10, né? Não é só o Tom Bess, mas a gente vê... É uma deficiência grande aí nos jogadores de criação no meio. Jogadores de marcação, a gente vê, já vê três atacantes mais destacados pelo nome, conhecido pela gente, mas a gente não vê jogadores de criação no meio de qualidade.
Exatamente. Então é isso, também sem preparação, e a gente vai, né, ao longo desses dois últimos programas, ou amanhã ou na segunda, a gente fala mais um pouquinho do Tombense antes da nossa parada, porque quando a gente voltar, já vai estar na semana de estreia do Campeonato Mineiro, né? Temos aí essa expectativa, né? Esse planejamento de acompanhar sim o Tombense novamente no Campeonato Mineiro, né? Nessa sequência, e já começa uma sequência muito difícil, né? Estreia no dia 10 de janeiro contra o Uberlândia fora de casa, depois ele pega em casa o Cruzeiro, e aí pode ter o Tite, né? O ex-técnico, quem diria, né? O ex-técnico da seleção pode estar bem próximo da gente aqui em Tombos na segunda rodada. A gente não sabe como é que vai ser o planejamento do Cruzeiro, se já vai colocar time principal, comissão técnica principal já desde o início, e depois ele pega o Atlético na Arena MRV na terceira rodada. É um começo de campeonato realmente muito puxado pro Tombense, e como eu disse, a gente vai acompanhando à medida do possível. A gente sai do noticiário do Tombense, mas continua no futebol mineiro para falar agora do Cruzeiro.
Cruzeiro!
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade.
Vamos lá, vamos falar do Cruzeiro, né? Bora. E aí, interessante, né? Eu acabei de abrir aqui a página do Cruzeiro, né? No site GE. E a primeira notícia é do João Pedro, ex-tombense, que agora não é mais jogador do Cruzeiro. Esteve ao Tombense emprestado no início desse ano, né? Até ali, metade da Série C, o João Pedro estava emprestado pelo Cruzeiro. Agora, depois ele saiu para ir pro Volta Redonda, que estava disputando a Série B. E agora ele acertou em definitivo com Londrina, né? Então, é notícia do Cruzeiro, apesar de ser um jogador que já não estava nos planos, né, da diretoria Celeste. Falando quem tá nos planos, não sei se tem uns planos assim, Rogério, mas quem tem contrato é o Gabigol, tá? O Gabigol tá numa situação bastante delicada no Cruzeiro, não só pelo pênalti desperdiçado, mas anteriormente disso ele já tinha manifestado um descontentamento com a reserva, de ter poucos minutos. O Gabigol perde o pênalti decisivo contra o Corinthians, se ele convertesse, o Cruzeiro estaria na final da Copa do Brasil. E aí que já não era bom, a relação dele deteriorou, a imagem dele, né? Uma imagem que tinha lá nos muros da Toca da Raposa foi vandalizada, o Cruzeiro teve que pintar, então apagou a imagem do Gabigol. O Santos apareceu, o Rogério, como interessado, e parecia até muito encaixado, né? Pra você ter um ex-menino da Vila como é o Gabigol de volta ao lado do Neymar, né? Eles são cunhados, né? O Gabigol namora a irmã do Neymar, eles têm uma amizade. Só que tem um probleminha aí, ô Rogério. O Neymar tá renovando e o Neymar ganha por volta de 4 milhões por mês. E o Gabigol, segundo informações do GE.globo, ganha mais de 3 milhões por mês. E aí o Santos não tem dinheiro pra bancar isso tudo. A multa dele é muito alta, né, do Gabigol, pra ser liberado pelo Cruzeiro. Pra times brasileiros é de 100 milhões de euros, mas eu acho que o Cruzeiro até nem faria muita força pra segurar o Gabigol, nem ia querer muito ganhar dinheiro. Era mais pra, entre aspas, se livrar de um salário tão alto, né, para um jogador reserva. Imagina se pagar 3 milhões por mês, mais de 3 milhões, para um jogador que é reserva. Enfim, Rogério tá nessa incógnita, tá nessa situação, o Cruzeiro e o Gabigol caminhando, talvez, para um fim de casamento, mas se não tiver interessado, vai ficar por isso mesmo, Rogério.
Então, Silveira, é uma situação difícil, né? O Gabigol não se valorizou, né? Pelo contrário, desvalorizou. Quem olha o Gabigol desde a reta do Flamengo, né? O Gabigol não joga futebol mesmo de alto rendimento. Tem uns 4 anos, esse velho. 3 anos.
O ano passado ele já era reserva, ele faz os gols da Copa do Brasil, mas não
final,
era.
Tira a final da Copa do Brasil ano passado.
2022 ele fez o gol do título contra o Atlético Paranaense. 2023 já não foi um ano daqueles. Eu acho que sim. Três anos mais embaixo.
Então, é um jogador, eu olhei aqui, gente, puxei, tem 29 anos, ele faz em agosto do ano que vem 30 anos. Então, assim, já é um jogador que fisicamente, a nível de alto rendimento, intensidade, já não entrega. Então, você tem essa parte de um contrato caro do Gabigol. Então, assim, pra primeiro, início de conversa, qualquer clube aí brasileiro, tirando Flamengo ou Palmeiras, sei lá, não tô falando que vai pro Flamengo nem pro Palmeiras. Então, teria que ter uma redução de salário. Não sei se ele vai querer isso. Segundo, ele precisa ter uma performance muito alta. Então, assim, não há nenhum agrado nesse sentido. Então, assim, é uma situação, uma mala. É um jogador que não rende, igual nós puxamos aqui, tirando a final, o jogo de ida da final da Copa do Brasil do ano passado. Ano passado, foi 24. Então, é um jogador que não rende há 3 anos. Vai fazer 30 anos o ano que vem. Então, assim, o ano que vem vai estar fisicamente um ano mais velho. Então, assim, quem vai buscar aí pegar um contrato do Gabigol de 2, 3 anos, para de repente ter uma bomba na mão? É uma situação muito difícil.
É, exatamente, né? O Cruzeiro tem contrato. O Gabigol, bem que se diga, né? Ele não foi pra imprensa ficar armando confusão. Ele só deu uma entrevista e falou: olha, eu entendo o treinador e tal, mas eu quero jogar mais minutos. E era legítimo, né? Ele querer jogar mais minutos. Poderia ter assim: ah, então o Leonardo Jardim vai ficar melhor, saindo vai ficar melhor pro Gabigol. Aí chega o Tite, e aí a gente vai lembrar que quando teve a apresentação do Gabigol, o Pedro Lourenço, né, o Pedrinho lá, dono da SAF do Cruzeiro, ele até brincou, ele falou, o Cruzeiro até aquela ocasião, ele tava com o Diniz, mas naquela situação, né, do Diniz, vai demitir, não vai, você lembra que quando terminou o ano até o Diniz teve um desabafo depois do jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro?
Não foi.
E não foi demitido, né? E ficou. E aí, quando apresentou o Gabigol, ele até brincou assim: não, mas pode. O Gabigol, ele só pediu pra não vir um certo treinador aí, que vocês sabem qual. Aí o Gabigol falou: não falei nada, mas se ele tá dizendo, é isso mesmo, é verdade. Também não. Enfim. E aí, esse mundo, essas voltas que o mundo do futebol dá. O Cruzeiro contrata o Tite. O Tite com o Gabigol, eles são. O Gabigol, principalmente, já sempre expressou essa forma. Não gosta do trabalho do Tite, eles não combinam. Enfim, né, eu acho que fica muito sem espaço, seria um clima muito pesado, né? Porque no Flamengo já tinha um clima um pouco pesado, mas o Flamengo contratou, eles conviveram num certo momento, mas sabia-se que não tinha um bom relacionamento. Agora eu acho que...
Parece que foi feito até sob encomenda, né?
Pois é, o Gabigol...
Propósito, né?
Exatamente.
A direção.
Né? O Tite pro Gabigol, mas é isso. Falando do Cruzeiro ainda, Rogério, rapidinho, o Cruzeiro oficializou hoje a saída de 3 jogadores que fizeram parte do elenco em 2025. Coincidentemente, os 3 chegaram esse ano. Eu vou falar os nomes, um deles teve mais oportunidades, acabou o Cruzeiro optando por não renovar. Vamos lá, o Gamarra, zagueiro, que chegou junto ao Atlético Paranaense, estava emprestado pelo Furacão, quase não jogou, não caiu nas graças do treinador, né? Muitas das vezes o Leonardo Jardim até improvisou gente ali na zaga para não colocar o Gamarra, então era natural dele sair. Ele pertence ao Atlético Paranaense e deve ser repassado ao Olímpia do Paraguai. O Bolassi, atacante, você já tinha explicado lá no começo, ele se destacou pelo Criciúma. Eu lembro que eu tava até um pouco mais empolgado com o Bolassi, falei, pô, acho que é um bom jogador pra compor elenco, né? Você vai ter Gabigol ali na frente, o Bolassi de repente pra ser alternativa. A gente nem falava muito do Caio Jorge, né? Na virada do ano passado. Enfim, o Bolassi jogou muito pouco. Não é que ele foi mal, mas ele jogou muito pouco, né, Rogério? Poucas oportunidades. O Bolassi também não fica. Ele, na verdade, ele tinha um contrato até o final desse ano, com possibilidade de renovação automática. Ele até poderia renovar automaticamente, mas decidiu, junto à direção do Cruzeiro, romper. Então o Bolassi também não faz parte do elenco. E o outro jogador que sai do Cruzeiro é o Eduardo, meio campista, que chegou do Botafogo. É uma aposta do Cruzeiro, 1 ano de contrato. Até jogou, né? Ele não foi titular, né? Ele era meio que reserva ali no Matheus Pereira, Matheus jogando muito, mas ele jogou muitas vezes, né? Em quantidade. E o Eduardo tinha contrato até o final desse ano, o Cruzeiro optou por liberar. Inclusive, fala-se que ele tem negociações com o Mirassol para disputar a próxima Libertadores. Enfim, Rogério, alguém vai fazer falta desse trio aí? Gamarra, Bolassi e Eduardo?
O Bolassi, você falou, e eu falava assim, cara, eu não via sentido lá no início do filme. Eu falava, velho, eu não vejo sentido nesse projeto do Bolassi. Até o Eduardo a gente achava, pô, um jogador de intensidade baixa.
36 anos agora,
exatamente, né? Então, assim, e agora na reta final ele acabou sendo algumas opções em alguns jogos, né? Ali no meio, às vezes no lugar do Christian, às vezes no lugar do Lucas Silva, mas assim, nada que fosse pra mudar.
Ele até jogou muito em quantidade, 51 jogos numa temporada, é muito jogo, né?
Mas nada, as substituições, nada pra substituir ou até substituir o jogador começando o jogo, nada para mudar jogo, mudar padrão, e ele também não teve essa condição para isso, não. Uhum. Pode ser que num trabalho melhor, aí tem esse negócio do Guanais aí, né, o Botafogo, depois você vai falar, mas assim, talvez numa ideia diferente, num time que pensa diferente, faz um trabalho diferente, o Eduardo ainda tem espaço.
É isso, né? Então, noticiário do Cruzeiro, que tem aí coisas a resolver ainda sob nova direção, sob o comando do Tite. A gente sai do Cruzeiro para falar agora do Galo.
Atlético!
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
Vamos lá, vamos falar do Atlético, que passa também, né, por uma certa reformulação aí, é normal, né, nesse final de ano, os jogadores vêm, outros saem, o Atlético deve perder aí, o Rogério, o Fausto Vera, até o meio-campista argentino, tem contrato até o fim da temporada, mas ele não tá nos planos do Atlético Mineiro, e o Atlético recebeu duas propostas por ele e aceitou as duas, né, aceitou as duas. E agora fica na mão do jogador para onde quer ir. O River Plate, da Argentina, e o Tigres, do México. Os dois fizeram ofertas ao Atlético, o Atlético liberou, e agora depende do jogador para ver onde ele quer ir. Fausto Vera, portanto, chegou ao Atlético em 23, né, em julho de 2023, por 4 milhões e meio de dólares, né? O Atlético pagou junto ao Corinthians. Pagou talvez seja uma palavra muito forte, né? Porque o Corinthians meio que acionou o Atlético lá, né, no CNRD para pagamento desses valores, mas enfim, no total 61 jogos, 3 gols, e chegou ali com uma certa pompa no meio de 2023, Rogério, e não chegou a acontecer tanto, um jogador que em duas temporadas e meia apenas 61 jogos, a gente acabou de falar do Eduardo, e um ano fez 51 jogos, 61 jogos em duas temporadas e meio, acabou decepcionando a passagem do Fausto Vera de saída do Galo.
Eu achava que seria um jogador que queria ser promissor no Atlético. Eu acho que o Atlético até imaginou isso, Silvério. Mas o Atlético acaba sendo destruidor de bons jogadores no meio, né? Hoje você nem vou falar quase do Gabriel Menino lá, que eu brinco com meu menino. Eu falei, que dia que ele vai crescer? sempre menino. Então assim, eu não sei se é trabalho, né? O que acontece no Atlético, ele destrói alguns bons jogadores. Eu acho o Fausto Vera um bom jogador, né? Agora, pro próximo ano, você imagina que o Sampaoli já, ele pode alegar agora, não sei o que lá, peguei o time andando, mas eu vou ter um planejamento. Então, assim, uma expectativa de iniciar uma temporada com o Sampaoli, talvez alguns jogadores que não conseguiram render o suficiente esse ano, talvez tenha, porque tem um elenco bem recheado, né, Silvério? Bem robusto, grande, um elenco. Boas peças e algumas peças que precisam render mais. É um ano a se ver do Atlético, né? E outro detalhe, né, gente? O Atlético passa dificuldades financeiras também, não sei, a projeção pro ano que vem, né?
Quem não volta pro Galo é o Bruno Fux, né? O zagueiro que estava emprestado ao Palmeiras, o Palmeiras exerceu ali o direito de compra, né, dos econômicos do jogador, vai pagar 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais aproximadamente, para ficar com o jogador. Ele vem naquela negociação que trouxe o Caio Paulista pro Atlético, teve também porque o Paulinho foi pro Palmeiras, e aí veio um monte de negociação, né? Veio o Caio Paulista, veio o Gabriel Menino, veio o Patrick Volante, que tá até agora sendo pode entrar na negociação com o Bragantino para trazer o Atlético, que tá de olho no Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Bragantino, né? Porque o Caio Paulista não fica, então, enfim, veio muitos jogadores e além do Paulinho foi pra lá o Bruno Fux, que acabou agradando, né? Lá no Palmeiras, jogou até como volante ali com o Abel, Rogério.
E eu não sei aí nas suas leituras, mas eu tava ouvindo hoje que o Atlético, ele tem interesse na manutenção do Vitor Hugo, né?
Sim, zagueiro, só que o Bahia não quer emprestar de novo, né? Só
é um jogador que respondeu, é um dos jogadores que fez gols, né? Perdeu o pênalti também, né? Acontece. Tem esse detalhe também, né? Mas é um jogador que agradou ao Galo esse ano.
É isso, o Atlético também tá de olho no Galarza, meio campista, ex-Vasco da Gama, né? Que tá com moral, tá no Talleres da Argentina, esteve especulado no River Plate, o Paraguai, né? Da seleção paraguaia, inclusive, o Galarza estaria no alvo. O empresário dele, né, deu uma entrevista falando que teve ali contato do Atlético, apesar de o Atlético não confirmar negociações com o jogador, mas nessa época é assim mesmo, gente. A gente não sabe o que é cavada de empresário, a gente não sabe o que é negociação, mas a princípio parece que realmente o Atlético quer O Galarza, volante, joga também agora um pouco mais avançado, ex-Vasco da Gama. São 18 horas e 36 minutos, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta aí sim para falar dos clubes cariocas, analisar o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, falar de Flamengo, Fluminense e Botafogo. Fica aí que a gente volta já.
Opinião, debate, informação e a sua participação. Esporte Total.
Ninguém sabe o que pode acontecer no trânsito. Daí a importância do seguro do seu veículo. Aquela corretora de seguros. Planos de cobertura em caso de colisão, incêndio, roubo, danos materiais a terceiros e muito mais. Faça uma cotação com a Aquela Corretora de Seguros. Escritório na rua Getúlio Vargas, Muriaé. Telefone 3696-2099.
Na hora daquela confraternização ou comemoração, a melhor pedida é o Chopp Ecobeer. Muito mais leve, prático, gostoso. Gostoso e saboroso. Peça o Chopp Ecobeer para suas festas. Uma equipe preparada vai até a sua casa e deixa tudo pronto para você. Ligue 3722-2435. É o Disque Chopp da Ecobeer. Ecobeer e cerveja outra. É com a Comercial 3C. Distribuidor oficial para toda a região.
O seu sonho é estudar um curso superior, mas precisa de tempo e flexibilidade? A Faminas trouxe a solução. Faça parte da nossa educação digital. Estude à distância ou semipresencial, com a excelência que a Faminas já é conhecida. Para saber com detalhes os cursos e formas de ingresso, acesse nosso site faminas.edu.br/educação-digital. Inscreva-se já e faça a melhor escolha para o seu futuro.
Em Muriaé e região, todo mundo já sabe, Líder é o melhor negócio em Chevrolet Zero e também em seminovos. Líder é um atendimento personalizado. Na Líder, você encontra toda a linha Onix e a Tracker. Venha fazer um test drive e aproveite para ver de perto toda a robustez e a tecnologia da S10. Líder é Chevrolet e Chevrolet é líder. Saiba mais pelo WhatsApp 32-3696-2000. No trânsito, escolha a vida.
Esporte Total. Apresentação, Silvério Machado.
Horas 39 minutos, estamos de volta com o Esporte Total desta quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025. Vou aqui registrar algumas participações, mandando um abraço pro Manina, que falou assim: Rogério, continua falando que o Corinthians é favoritaço. Todos que você fala que é favorito, acaba perdendo. Pelo amor de Deus, continua falando que o Corinthians é favoritaço. E aí, Rogério, eu já vou. A provocação do Manina, óbvio, a você. Você falou que o Corinthians era favoritaço, Rogério? Não sei. Falou?
Ah, eu comentei que eu achava o time do Corinthians bem mais consistente. E esse trio que jogou ontem, começou o jogo, eles fariam um pouco mais de diferença. Mas o jogo ontem me demonstrou totalmente diferente, né, Silvério?
Pois é.
Então o futebol...
Mas assim...
Favoritaço não.
Não dá, porque assim, eu achava a distância... No momento do Fluminense pro Vasco, maior até do que a do Corinthians.
Acho
que tem tanta diferença.
O que acontece é difícil, porque o futebol, você, igual a Manina fala aí, a gente brinca e tal. E às vezes ontem eu tava meditando. A gente comenta sobre fatos. Claro. Confrontos. Então, assim, você pega. Aí eu vejo, por exemplo, vejo o segundo tempo do Fluminense e Vasco, em que depois dos 30 minutos o Vasco morreu. E eu falei aqui, por incompetência do ataque do Fluminense, o Fluminense acabou não fazendo o segundo gol. Se ele tivesse
do Serna, né,
que tava Serna, ali. Se ele tivesse um ataque muito parecido com 2023, ele tinha passado pelo Vasco até, vou dizer com tranquilidade. Aí você imagina, o Corinthians passa pelo Cruzeiro, você imagina, cara, o time do Cruzeiro, do Corinthians evoluiu, então você faz esses confrontos. Eu vejo o jogo de ontem, a dificuldade do Corinthians, eu falo assim, cara, então o Fluminense está à frente do Corinthians, então é difícil você fazer esses comentários. Se a gente pegar em pontos corrido, aproveitamento e trazer esses jogos, né,
para
o mata-mata, então é muito difícil. Um dia melhor, um dia pior. O jogo que o Vasco fez ontem foi inacreditável.
A gente vai falar
consistência do Vasco.
A gente vai segurar pra gente falar daqui a pouco, mas até essa questão, o PSG era favoritaço contra o Flamengo e quase deu o que deu, né?
Levou assim, pênalti, né? O futebol, ele apresenta, quando você confronta dois adversários para um desafiando o outro, ele muda a perspectiva das situações. A gente deve falar durante o programa sobre isso.
Tá certo, um abraço aí então pro Manina. Vamos. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Daniel Souza, né? Ele mandando assim: contratar o Guanais é tiro no pé, não é técnico para time grande. O que fez no ano passado foi um lampejo no Tombense, não fez nada. Ele subiu, o Daniel, o Tombense da Série C pra Série B em 2021 pra 22. É bem verdade que em 22 ele é demitido durante o Campeonato Mineiro, que é uma prática que o Lani geralmente costuma demorar muito, às vezes até demais, né? Haja vista o Raul Cabral, né? Assim, demora às vezes até muito pra demitir, mas ele não fez um bom início de Campeonato Mineiro em 22. Mas é difícil, né? A gente vai falar do Botafogo também, porque o Guanais seria aí o principal alvo. Eu nem sei se pra ele é uma boa também, né? Ele já dá esse salto, assim, pra pegar um Botafogo que já vai ter jogos difíceis, né? A gente vai falar também do sorteio da pré-Libertadores. Não sei se o Guanais vai aceitar, mas ele já fez bons trabalhos, fez um bom trabalho no Operário também. Então, assim, não sei. Porque tem muita gente que fala assim, não, ele pode ser... Você lembra que o Inter contratou alguns treinadores que tinham um bom trabalho, por exemplo... Aquele que todo mundo queria, o Ramírez, o Ángel Ramírez, Miguel Ángel Ramírez, que tinha...
Independente Del Valle.
Independente Del Valle, todo mundo tava querendo, inclusive o Palmeiras, antes de contratar o Abel, também chegou a sondar e ele não veio na época. E aí todo mundo querendo o Ramírez, ele veio cá, ficou muito pouco tempo. O Cacique Medina também veio, o Atlético contratou o Turco, você lembra? O Antônio Mohamed, que também tinha feito um bom trabalho lá no México.
Esse terminou agora o rebaixamento com o Juventude...
O Carpini deu o salto pro São Paulo.
Ele faz um trabalho no Água Santa, né? Ele vai pro Juventude, sobe com o Juventude e assim, vem pro São Paulo e fala assim, cara,
vai encaixar.
Vai encaixar. Então, assim, a simples transferência, né, seu velho, você subir de degrau, fala assim, a simples transferência, ela não é garantia de certeza. O Daniel que falou aí, né? Mas o que acontece? Só que assim, você tem que levar em consideração, as ideias de jogo do Guanais são diferentes. Uhum. Você vê que o trabalho do Mirassol é trabalho de técnico, porque o elenco não é esse super elenco. Você vê que são ideias de trabalho, de ocupação de espaço, de muitos jogadores no ataque, isso pode funcionar também, mas isso não significa transferência, simplesmente vai transferir tudo pro Botafogo.
Exato.
Porque às vezes é uma estrutura de um clube maior, não aceita aquele desafio, alguns jogadores, gente, não aceitam submeter a um tipo de trabalho, que eu acredito que o Carpini sofreu no São Paulo. Uhum. Tem jogadores que não aceitam dar carrinho e voltar e fazer isso, e o trabalho acaba sendo minado.
É isso, tá, Daniel? A gente vai falar daqui a pouco, né, que o Guanais é o favorito, mas eu não sei nem se o Guanais vai aceitar, vamos acompanhar, né, porque o Botafogo costuma enrolar bastante, tá prometendo não enrolar, mas a gente conhece, né, como que é o texto e como ele trabalha aí no Botafogo. Vamos ouvir, falando em Botafogo, vamos ouvir um botafoguense, o Cacalo chega falando com a gente.
Boa noite a todos, Porto Total, boa noite, Vieira, boa noite a todo mundo aí. Rapaz, o Flamengo ganhou quase tudo esse ano, hein, rapaz? E o Vasco também tá correndo o risco aí de ganhar a Copa do Brasil. Será que o Botafogo vai comemorar só o Natal e o Ano Novo, cara? Brincadeiras à parte. Mas já começaram a mexer lá já no Botafogo, né? O treinador já saiu, já tá negociando os jogadores, vamos ver. Vamos ver se nós começamos um ano com uma base forte, né? Porque esse ano, nossa, Deus... Mas um abraço a todos os botafoguenses. Ano que vem vai ser melhor, hein? Com certeza. Tamo junto.
Se Deus quiser, um abraço aí pro Cacau, Botafogo só vai comemorar Natal e Ano Novo esse ano. Não tá fácil. Não tá fácil a vida. Ele
não tá sozinho, não, senhor.
Não, tem uma turma aí também que só tá comemorando Natal.
Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, né?
Uma turma grande.
Uma boa aí, gente.
Vamos ouvir agora o Vicente André, ele que não quer comemorar só Natal e Ano Novo, quer também o título da Copa do Brasil, vascaíno, que é o Vicente, chega falando com a gente.
Boa noite pra todo o Esporte Total, quem tá falando, Vicente André do Bico Doce. Meu amigo, sobre o Vascão ontem, o Vascão andou no jogo do Corinthians, né? No Arena, o Vascão, ó, tá lá no Arena lá, o Vascão jogou bem. Vamos ver lá no Maracanã, né, o Vascão, né? levar a taça. É isso aí, galera, mas vascaíno ia falar mais tarde aí pra nós ir.
À medida do possível.
Cadê o Binha? A rapaziada, Marcelo Bittencourt, flamenguista aí. É, galera, todo mundo jururu, hein? Desanima não, galera, é isso aí. O Vasco vai levantar a carreada, não vou fazer a carreada pra vocês verem, mas é a carreada do Vasco. Os torcedores do Vascão. Boa noite pra todos os ouvintes, eu tô ligadaço aí.
Valeu, Vicente, abraço, abraço. Ontem o Vini participou com a gente. Ah, o Vini, com aquelas cutucadas que ele costuma dar, né? No Flamengo e tal. Aí, daí, aí quando foi terminar, o Vini falou, ninguém me xingou, não. Falou, Vini, eu acho que os flamenguistas, eles não querem ficar ouvindo de esporte. Quer desligar tudo, não quer ficar vendo. É, entendo, eu sou mais ou menos assim também, normal. Mas um abraço aí pro Vicente, dando uma provocada também, que é do jogo. Um abraço pra você. Deixa eu mandar um abraço aqui, né? Um especial abraço pro Vagão, né? Nosso ex-companheiro aqui de Rádio Muriaé, mas nunca ex-amigo, né? Um cara companheiraço, né? Um cara formidável, que faz de tudo, tudo muito bem, né? O Vagão, um cara fora de série. Um abraço pra você, tá, meu amigo? Tá aí na nossa sintonia. Um grande abraço. A gente segue aqui pra começar falando dos times cariocas, iniciando hoje, claro, não tem como ser diferente, pra falar do Vasco da Gama.
Vasco! Vamos todos cantar de coração. Ato de mal é o meu pensão. Tu tens o nome do herói do português.
Para falar do Vasco, o Vasco que foi ontem até a Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians e ficou no empate em 0-0, jogando melhor do que o Corinthians. Acho que é uma análise praticamente unânime dos próprios corintianos após a partida de ontem. Eu vou às entrevistas pós-jogo, depois eu volto com o Rogério para fazer uma explanação mais ampla desse 0-0 do Vasco, que deixa, claro, a final ainda em aberto, mas o Vasco com a vantagem, digamos, de decidir em casa diante da sua torcida, que já esgotou os ingressos para domingo no Maracanã. Vamos começar com o treinador Fernando Diniz, que falou após esse empate, analisando a partida ontem lá na Neoquímica.
Eu compartilho que ele jogou melhor, mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho sentimento de frustração, nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores, de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Rayan, mais o Felipe, por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. E por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores, por aquilo que eles produziram.
Tá certo, tá aí o Diniz, né? Ele foi perguntar se sai um pouco frustrado pelo que o Vasco produziu, se não poderia ter ganho, se ele estava frustrado por isso. Ele fala, não, frustração não, mas o Vasco, nesse 0-0, depois eu vou conversar com o Rogério, porque a gente passou falando, né, de repente voltar vivo, não perder lá, seria, e se for perder, perder de pouco. O Vasco, mais do que isso, né, ele não ganha, é verdade, mas ele traz um empate muito bom, né, o resultado a princípio. Temos também alguns jogadores, né, temos o Léo Jardim e o Verrete. Vamos começar com o atacante. O Verrete foi acionado ali no segundo tempo, ele falou com a imprensa sobre justamente o sentimento dele após o empate ontem lá em São Paulo.
Cara, acho que a gente fez um show muito, muito bom. Acho que a gente mereceu um pouco mais, poder levar a vitória hoje aqui. Mas a gente sabe que joga contra um time muito qualificado, que tem bons jogadores, que tem um bom treinador, que é muito difícil jogar aqui. Mas todo se va a seguir allá, en casa, con nuestra torcida, con nuestra gente, con nuestra familia. A gente salió muy conforme en cuanto al juego, ¿no? Más que el resultado, a la dinámica del juego, a la forma que a gente encaró esta primera final.
Tá certo, tá então o Verrete, e a gente já vai de pronto com o Léo Jardim, goleiro do Vasco, que respondeu falando da partida de ontem e também da opção, né, da diretoria e também dos jogadores jogarem a segunda partida no Maracanã e não em São Januário. Vamos acompanhar.
Era a nossa proposta, vencer o jogo aqui. A gente sabia de toda a dificuldade, a gente sabe o quão difícil é enfrentar o Corinthians aqui na Arena. E eu acho que a gente soube entender muito bem o jogo e quando a gente conseguiu fazer o nosso jogo, colocar em prática o que a gente trabalha, a gente conseguiu criar boas oportunidades para conseguir vencer o jogo. É claro que, como você mesmo disse, acho que um empate aqui não é um resultado para se jogar fora, mas a gente sai de campo com aquela sensação de que poderia ter saído com um resultado melhor. Foi uma decisão que nós jogadores tomamos junto com a direção, foi um consenso. Acho que assim, tem que ficar bem claro que São Januário é a nossa casa, mas que também o Maracanã é um estádio onde acho que todo jogador sonha jogar e ainda mais jogar uma final. Então eu acho que, como o professor Diniz falou na última entrevista, no final da semifinal ali, que é um gramado melhor. Acho que também a capacidade de torcedores que vão poder estar presente vai ser muito maior do que poderia ser em São Januário, e a gente colocou tudo isso na balança e a gente tomou essa decisão de jogar no Maracanã.
Tá certo, tá então o Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama. Rogério, 0-0 ontem, muito melhor pro Vasco, né? Acho que é unânime o resultado, vai decidir no Maracanã, mas ainda uma final muito em aberto, Rogério.
Silveira, porque cada jogo tem uma história, né? Mas o Vasco ontem até me surpreendeu pela forma de jogar, uma forma corajosa, marcou alto o Corinthians o tempo inteiro. Achei que ele fisicamente, o Vasco não ia suportar aquela marcação alta, conseguiu praticamente o jogo todo, não permitiu o Corinthians jogar. O Corinthians só conseguia sair com bolas longas, o meio campo do Vasco foi mais soberano, conseguiu controlar a torcida do Corinthians, né? Tanto é que na reta final, até o final, nem a torcida conseguiu incentivar o time do Corinthians, né? Um time bem postado, com o Andrés Gomes sendo uma saída de bola, o meio campo com o Barros marcando muito e o Thiago Mendes. Então defensivamente o Vasco foi até muito bem e leva um ânimo melhor do que o Corinthians para o Rio. Acho que o Corinthians vai mais assustado e o Vasco vai mais confiante. Mas igual eu tô falando com você, é outra história. Uhum. Né? Outra história, e o jogo é igual, né? O Fernando Diniz comenta, fala, não é frustrado. Não, mesmo assim, não tem essa questão de frustração. O Vasco, ele conseguiu fazer um jogo competitivo melhor do que o Corinthians e neutralizar o Corinthians. Você tirando a bola na trave e o gol anulado corretamente de um lado ou do outro, o Vasco, assim, não teve oportunidades claras. Mas é um time que controlou mais o jogo, manteve-se a bola longe da sua defesa. Então, assim, fez um jogo muito positivo, junto, muito correto. Falar que, se eu tivesse falado, tem que escolher, fosse gol, boxe. Uhum. Quem
ganha por pontos.
Por pontos. Aí o Vasco ganharia por pontos. Mas, assim, falar assim, uma frustração porque não ganhou o jogo. Não, porque a produção ofensiva para fazer gols mesmo não aconteceu de lado algum. Mas o jogo consistente do Vasco foi superior do Corinthians.
O Vasco terminou com mais finalizações do que o Corinthians, né? O que é um pouco fora do comum que você imagina. O Corinthians vai jogar em casa diante da torcida e vai pressionar. O Vasco conseguiu, né, dar muito poucas chances. Foi um jogo tecnicamente inferior, e aí eu só queria bater nessa tecla. Eu vi muita gente meio que ironizando, falando, final. Gente, finais, muitas vezes elas são, principalmente no primeiro jogo, são tecnicamente ruins. Eu sempre falo que final é sempre jogo bom, porque mesmo quando é ruim é bom, porque cada lance é um lance que gera expectativa e tal. Mas assim, se a gente for puxar aqui, vou tentar puxar de memória aqui, o ano passado foi o primeiro jogo de Copa do Brasil, até que foi com mais intensidade, Flamengo 3-1 no Atlético.
O Flamengo engoliu o Atlético.
Mas o segundo jogo já foi um jogo muito mais marasmo, o Atlético não conseguiu pressionar, o Flamengo ficou ali tranquilo, aí fez o gol com Plata lá pra matar já no segundo tempo. Vou pegar Libertadores, a final da Libertadores esse ano, gente, com dois melhores times do Brasil, tá? Porque o pessoal assim, porque é Corinthians e Vasco, olha, por isso que o jogo foi ruim. Não, finais tem essa característica. Se for pegar a Libertadores 2022, a final do Flamengo contra o Atlético Paranaense, um jogo horrível, o gol do Gabigol. 2020, Palmeiras e Santos, uma final de Libertadores ridícula, no Maracanã ainda tava sem público. Eu acho que aí ficou ainda pior, né? Não tem nem aquele clima de final. Então assim, finais, gente, não quer dizer que vão ser grandes jogos. Como eu digo, às vezes até o ruim é bom porque você fica naquela expectativa. O cara pega a bola, levanta na área, não vai dar em nada o lance, mas você fica, opa, agora vai, porque é tudo ali que tá envolvido, mas foi um jogo, acho que tecnicamente a gente pode concordar, Rogério, não sei se você concorda, mas tecnicamente ruim, mas como muitas das vezes são finais, não por ser Corinthians e Vasco, times que tiveram um desempenho abaixo no Campeonato Brasileiro.
Quando você faz finais, geralmente você vai levar duas equipes que quase se equivalem. E essas equipes quase se equivalem, ela cria estrutura para não permitir, primeiro, que o time adversário, a não ser que haja uma diferença grande, o adversário não jogue. Então você tem que recolher, você não pode abrir tanto, não vai tanto, você fecha, você mata a jogada. E o Vasco também, ele vai para um jogo em que o Fernando Diniz, ele faz ocupação de espaço, muitos jogadores marcando a bola, muitos jogadores em cima da bola, então o jogo não era permitido, o jogo era matado com faltas, porque para não permitir o adversário progredir, e o jogo foi nesse sentido muito agarrado, então é normal, cara, ele leva pro físico. E as finais tem outro problema que mexe mais com o emocional do atleta, o atleta fica pilhado, isso aí atrapalha até um pouco do raciocínio lógico de fazer os movimentos, o jogador ele tem mais dificuldade de relaxar e fazer uma jogada natural, uma bola que ele iria virar com segurança num jogo normal, numa final ele já não consegue.
E arrisca menos também, arrisca, né? Menos. Não é o primeiro jogo, né?
Como se precaver também, então assim, essa é a característica de finais com times equivalentes.
É isso, né? Então, a grande final da Copa do Brasil, domingo, 18 horas, tá? Mudou o horário, ia ser 18h30, veio pra 18 horas, domingo, no Maracanã. A gente vai transmitir esse jogo, né? Junto com a Super Rádio Tupi, tivemos aí nas grandes decisões. Nesse ano também estaremos juntos no domingo, né? Vai ter muitas opções pra quem quiser assistir ao jogo, mas por algum motivo vai querer, não vai conseguir ver, né? Quiser ouvir, vai só ligar na Rádio Muré junto com a Super Rádio Tupi na transmissão.